Olá, tá começando o 104º episódio da Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
Tudo certo, Marcos, e aí, como é que vai?
Tudo bem. Bom, se eu estou me recuperando ainda da WWDC, eu imagino que você também, né?
Nossa, sim. É uma recuperação intensa, né? Depois dessa semana maluca de cobertura todos os dias. Muita coisa para ver, a gente vai repercutir algumas dessas coisas. Mas já me sinto um pouquinho mais recuperado.
Nossa, que loucura, cara. Eu fui voltando nos posts que vocês publicaram na D5Mac ao longo da semana para poder montar a pauta aqui, ver o que vale a pena discutir, etc. Deve ser algum tipo de recorde, o que pintou de matéria nessa última semana, tá louco.
É muita publicação.
Que correria. Mas muito bem, tá aí. Fizemos semana passada, é claro, nosso episódio de repercussão da WWDC com o Adorno. Abraço, Adorno.
Abraço, Adorno.
E fizemos também no ADT, além da gente descobrir quem que ganhou o Bola de Cristal, tanto entre nós e dos ouvintes também que participaram, a gente também repercutiu com uma pegada um pouco diferente sobre o que a gente achou, etc. Vai ter link na descrição para quem quiser saber mais sobre isso, mas é claro que ao longo da última semana, como a gente acabou de comentar, pintou muita notícia, muita entrevista, né, pessoal da Apple fazendo uma campanha grande aí para poder falar e tentar, no máximo que ela conseguir, ela posicionar ali, assumir a narrativa, etc. A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes eu quero saber de você, Felipe, como você se sente sabendo, você dormiu mais tranquilo agora que o macOS, o Sequoia, atualizou o jogo de xadrez?
Esse é aquele jogo que eu até esqueço que existe no sistema, mas tá aí uma grande novidade do Sequoia, macOS 15. O jogo de xadrez foi atualizado com novos gráficos, então o tabuleiro tá um pouquinho mais realista, as peças também. Aquele fundo glossy, né, aquele fundo brilhante, estilo iPhone 3G, iOS antigo, né, do iOS original, também sumiu, agora é um fundo gradiente, mas sem esse brilho. E tá aí, pra quem joga o xadrez no macOS, chegou uma atualização, até comentei lá no 95Mac, a última vez que a Apple tinha atualizado esse jogo foi com o macOS Mountain Lion. Então foi em 2012, já fazia aí mais de 10 anos, e agora recebeu um update. Que coisa, né?
Eu achei muito engraçado. E teve, como no Vision Pro existe lá o joguinho de xadrez, eles devem ter aproveitado a empolgação com isso e deram um tapa. Agora, você não precisa fazer esse teste agora, mas se você quiser, você pode. Mas descobre depois se é possível deletar o jogo de xadrez, porque nos macOS até hoje não dá. É impossível, ele é indeletável. Então depois você vê se agora ele deixa. Antes, se você fosse deletar, apareceu uma mensagem que dizia: você pode danificar seu Mac se você remover este aplicativo, então não vamos deixar. Hoje em dia ele não dá o aviso, mas só não deixa. Você põe para deletar, não tem nada, o botão direito não aparece, a opção também de deletar. É muito engraçado.
É, eu acho que continua assim, né? Porque é um aplicativo do sistema, mas depois farei o teste no Sequoia, porque, novamente, estou gravando no meu MacBook Pro e o beta eu instalei no Air para não afetar as coisas de trabalho aqui. Embora está rodando bem, nessa primeira semana o Sequoia se saiu bem nos testes.
Ah, boa. Isso é até uma coisa que eu ia trazer aqui, acho que a gente pode já, vou puxar da pauta aqui e falar sobre isso, como é que tá a vida de beta, né? Porque tenho as minhas impressões aqui, o que tá funcionando, o que não tá funcionando, mas eu tô com ele instalado só no meu iPhone, não tenho iPhone de teste, é o meu iPhone, não instalei no Mac ainda justamente por isso, né? Um medo danado de áudio sempre é complicado, né? Então, medo de quebrar alguma coisa, de parar de funcionar, etc. Mas como é que tá pra você?
É, aqui tá tudo certo. Eu passei a semana usando, como até comentei no A Fonte da semana passada, instalei o beta também no meu 15 Pro Max, que é o meu principal. E aí eu tenho outros iPhones aqui que, se der problema, eu recorro a eles pra instalar um app de banco. Mas até agora, passei, né? Fui viajar no fim de semana, usei aplicativo de companhia aérea, tudo funcionando, usei aplicativo de banco, tudo certo, Apple Pay, nada deu problema. Consegui passar a viagem tranquilo, usando câmera, tirando foto, fazendo vídeo, e até, né, dá esse medo de algo parar de funcionar do nada, mas está bem estável. Me arrisquei e instalei beta no Apple Watch depois que eu ouvi o Adorno comentando, porque daí eu fiquei com uma vontadezinha. Aí arrisquei e coloquei o beta, mas também está funcionando normal ali. No primeiro dia ainda a bateria deu uma drenada, mas agora parece que já está bem estilo ao que estava mesmo na versão estável. Lógico que tem um bugzinho ou outro, Na home screen do iOS, às vezes eu vejo que algum ícone fica branco, dá um glitchzinho visual, mas nada assim que me impediu de fazer o meu trabalho, de fazer uma transação ou qualquer coisa muito importante.
Boa, minha impressão tá parecida de coisas que não funcionam. O app do New York Times, ele se abre, ele mostra o logotipo, né, aquela tela de quando carrega o app e fecha. Aí você tá dando crash, tá impossível de usar. A central de controle para configurar, ela tá bem difícil. Se você mexer alguma coisa que ele não gostar, é engraçado, ele explode os ícones para todos os lados, desconfigura tudo. Parece pegar uma bola de basquete jogando quebra-cabeça, assim, ele estoura. Aí alguns ícones ficam invisíveis, eles estão lá, mas não estão, fica meio confuso, né? E para de coisa que eu uso todos os dias, que eu vi um bug que não é terrível, mas que acontece, é o aplicativo Timery, que eu uso para fazer o rastreamento de tempo. Ele, a partir do widget que fica na tela bloqueada, geralmente tem um botão de parar ali, eu toco no botão de parar e ele para. Agora não, eu toco no botão de parar, ele fica só pensando, 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 ele continua contando o timer, eu tenho que entrar no app e lá parar mesmo o que eu tô fazendo, mas são as três coisas assim que eu notei. Bateria para mim parece estar ok, mas eu trabalho a partir de casa com o iPhone carregando o tempo inteiro do meu lado. Então, no fim de semana, por exemplo, não passei por nenhum aperto, não fiquei quase sem bateria, foi normal. Então, sei lá, parece. Tudo bem que tem aquela história de que o Beta 1 tá ok, pode ser que no Beta 2 quebre bastante, né? E o Beta 2 tem especulação de que ele pode sair hoje?
Eu acho difícil porque historicamente esses primeiros betas eles costumam ser bem espaçados aí, 15 dias entre um ou outro, 14, 15 dias. Então, chuto que só na semana que vem teremos um beta 2.
Beleza, então tá ok, mas é aquela coisa, né? Não é porque está ok pra gente que será ok pra você. Se você tá na tentação, eu sei que a gente acabou de aumentar a sua tentação de instalar o beta, mas ainda vale fazer com parcimônia ou pelo menos esperar o primeiro beta público pra garantir, né? Mas esse ano parece estar bem sob controle, contrariando o que o Gurma falou, né? Ah, este ano está tudo bem com problema, mais até do que a média. Sei lá, ele pegou um beta podre, porque pra mim tá tudo beleza.
Ou ele pegou um beta com todas as novidades, né? Porque vale lembrar
Pode
que
ser.
muitos recursos estão de fora. Não tem Apple Intelligence, não tem aqueles recursos novos de continuidade entre o iPhone e o Mac. Tudo isso está desativado no beta 1. Então talvez foi desativado justamente por isso, né? Não estava funcionando bem e a Apple falou: ó, precisamos de mais tempo para finalizar, para polir esses recursos antes de colocar na mão da galera. Então pode ser uma das razões também, né?
Boa, verdade. Aliás, fica de lição de casa, depois dá uma fuçada no código e tenta ver quando que eles empacotaram esse beta para já deixar pronto para publicação. É sempre umas 2 semanas antes, né?
É,
Coisa
por
assim.
aí.
Depois a gente vê. Muito bem, a gente vai voltar a falar tanto sobre as novidades que a Apple anunciou, né? Eu falei de muita entrevista ao longo das últimas semanas, etc. Mas teve uma entrevista que chamou a atenção do pessoal, que virou matéria no 95 Mac, que é sobre Ted Lasso. É o rumor ou a esperança que não morre, apesar de ter um episódio que fala que é a esperança que te mata, né? Mas ainda assim, voltou, reacendeu a discussão de uma possível ou quarta temporada, ou um spin-off. Esse assunto segue meio morno. Não tá quente, mas não esfriou, né? Tá morninho.
É, porque a gente teve o final de Ted Lasso que ficou uma coisa meio aberta. Eu acho que o final da série, para quem assistiu, é algo bem amarrado, finaliza bem ali. Mas Ted Lasso é uma marca bem importante para a Apple, se tornou uma das principais, se não a principal série do Apple TV Plus, ganhou prêmios, destaque internacional. Uma série muito amada. Então, não me surpreenderia em ver a Apple explorando Ted Lasso de novo. Mas eu acho que entre na possibilidade de uma quarta temporada e um spin-off, eu acho que o spin-off me parece mais provável. Até a CEO da Warner deu uma entrevista que gostaria, né, de ver uma continuação. Eu acredito que quarta temporada não rola, mas um spin-off eventualmente pegar um dos arcos do que aconteceu na série e continuar explorando. A gente até brincou aqui, né, talvez um spin-off ali focado no Roy Kent ou enfim, em um plot específico. Aí eu já acho mais provável. Quem sabe, né?
Eu tô, assim, tendo sido uma entrevista, né, com a dona da Warner, ela tá fazendo o jogo dela, né? Pode ser que não tenha nada sobre isso, que ela esteja tentando pressionar algo a acontecer e publica isso pra tentar botar uma pressão ali, né? Fazer algo assim. Então é que nem quando, por exemplo, estava a Apple fazendo acordo com a indústria fonográfica, até a parte de cinema mesmo, do Apple TV, né? Esse pessoal joga muito em público e usa entrevista como manobra mesmo para pressionar. Então, sei lá, mas ainda assim, só de ter interesse, e é isso, né? Foi a série da Apple, mas também a da Warner, e foi um golaço da Warner no mundo de streaming. Então, provavelmente, o que aconteceria seria que essa seria uma série não da Apple TV Plus, mas da Warner. Se sair um spin-off, né? Deve ter aí muita negociação acontecendo de bastidores. E o próprio Nick Mohammed, né? Que era um dos atores, como é que era o nome do personagem que ele fazia? O Nate, era o Nate, Nathan Shelley. Ele também já tweetou sobre isso, deixou ali umas coisinhas no ar, etc. Então, a impressão que dá é o que todo mundo já sabia quando a série estava acontecendo, né? É o Jason Sudeikis mesmo, que estava cansado de, putz, ter que ficar em Londres gravando, a família está nos Estados Unidos, ele passou por um momento bem complicado lá, do divórcio dele, ter os filhos, etc. Então, o Ted Lasso foi um achado aí na carreira de todo mundo, né? Você vê um monte de gente ganhou Emmy, por exemplo, Golden Globe, etc. Mas a vontade, então, dessa galera não falta. Mas se ele não quiser, não tem o que fazer, né? Mas tá aí. Eu acho que se a Apple fosse anunciar alguma coisa dessas, eu imagino num evento assim. Ah, vamos abrir agora falando sobre Apple TV, que nem o WWDC, né? Vamos abrir agora falando sobre Apple TV Plus. Aí fica um segundinho de silêncio. Primeira coisa que aparece é Ted Lasso, Smells Like Potential e vamos lá. E anuncia, né? Se bem que também gravar isso e manter em segredo. Enfim. Seria mó legal. O assunto não morre. Se pintar novidades mais concretas sobre isso, a gente volta a falar. Mas que ia ser mó legal, isso seria, né?
Quem sabe no evento de iPhone.
Pois é, né? A Apple tem uns meses aí pra assinar contratos. Muito bem, agora uma outra coisa que é follow-up. A gente falou sobre isso quando a Apple anunciou o que ela queria fazer, o que ela pretendia fazer em relação às leis da Europa, de adequações, etc. Tinha muita coisa. A gente especulou aqui, especulou não? A gente repercutiu aqui e também no ADT sobre como a Apple estava cumprindo só o que a lei pedia, mas não o que a lei mandava, sabe? Assim, pra flexibilizar a App Store, ela colocou um monte de regras lá que irritou desenvolvedores, etc. E ficou no ar o que a Europa ia achar disso. A gente viu muito da Europa, ó, Apple, esse pedaço aqui não tá bom, hein? Faz de novo. A Apple ia lá, fazia, agora tá bom? Não, faz mais um pouquinho. Ficou esse vai e vem, mas agora saiu a notícia de que a Europa está se preparando para multar a Apple por não cumprimento do DMA, né, que é o Digital Markets Act. É uma coisa que ainda pode ser revertida, apesar da multa não ter sido quantificada ainda. A Europa basicamente falou, ó, vamos multar, estamos vazando aqui que vai multar, mas dá tempo. Então, Apple, faça o que a gente está pedindo e a gente conversa. Talvez não tenha multa, mas está aí. Tem chance dela ser multada em até 5% do faturamento dela, o que daria aí $1 bilhão. Então, agora a conversa está ficando o que a gente achou que seria desde o começo, né? Quando a Apple publicou o que ela ia deixar ou não em relação às regras com o DMA na Europa.
É, quando a Apple anunciou o DMA, várias críticas foram feitas, já repercutimos tudo isso aqui, justamente porque a Apple tentou achar brechas em todos os lados para abrir, porém nem tanto. Então, o iOS tem App Stores alternativas, mas tudo isso ainda passa por uma certa revisão da Apple. Ela escolhe quem pode ou quem não pode ter uma loja alternativa. No início tinha aquele requisito de que o desenvolvedor precisava ter uma carta lá de não sei quantos euros em crédito, para acho que 1 milhão de euros em crédito para poder abrir uma loja. Depois eles flexibilizaram, se você é um desenvolvedor com tantos anos de App Store, você também consegue. Mas era bem as regras em si, claramente já visavam, de certa forma, dificultar para que a galera não optasse por isso. Até tinha aquela, até hoje tem aquela escolha forçada, que se você quer reduzir lá a comissão, ou se você quer usar coisas específicas da abertura, questão dos navegadores, aí você tem que passar a pagar aquela Core Technology Fee para a Apple, uma taxinha lá também que teve muita controvérsia por conta disso. E ainda não é oficial, essa é uma reportagem que veio lá do Financial Times, mas eles dizem que a União Europeia vai multar a Apple, como você falou, é uma multa que deve chegar a 5% da média de dinheiro que a Apple faz aí por dia, que, né, dá algo em torno de 1 bilhão esse dinheiro. Então vai ser uma multinha pesada, a gente sabe que a União Europeia não brinca em serviço. E aí, possivelmente, teremos mais mudanças. Até lembrando, outra coisa que a gente já repercutiu: essas mudanças do DMA, elas só se aplicavam ao iPhone, mas a União Europeia já falou: ah, e aí, e o iPad? Aí a Apple falou: ah, o iPad no final do ano a gente resolve. Então ficava nesse vai e vem, mas agora com essa multa, possivelmente a Apple vai ser obrigada a flexibilizar ainda mais as mudanças para não, né, primeiro, não levar mais multas e também para não levar ainda mais sanções da União Europeia. E a União Europeia não deve ficar sozinha nessa, né? Porque outros países, como a gente tem visto, também continuam indo atrás da Apple.
Pois é, né? Eu vi que você comentou, postou no Notifavimec semana passada, que o Japão também passou uma lei que não é igual da Europa, mas é fortemente inspirada, baseada, tá próxima, né?
É, essa lei do Japão, ela é bem parecida, não é igual, tem algumas diferenças. Mas o parlamento do Japão já vinha também investigando a Apple por antitruste. E agora é oficial, o parlamento aprovou a lei na quarta-feira da semana passada, que é focada também nas gigantes de tecnologia, a Apple e Google, e diz que essas gigantes não podem restringir desenvolvedores terceiros de vender e distribuir apps nas respectivas plataformas. E aí a lei também aborda aquela questão de que os desenvolvedores podem usar as plataformas de pagamento que eles quiserem. Fala também que as empresas, as gigantes de tecnologia, não podem priorizar os serviços delas em resultados de busca, por exemplo, colocar o Apple Music em primeiro na App Store, que é o que acontece hoje. Tem algumas coisas bem interessantes e o Japão determinou que as companhias que infringirem essa lei vão ter que pagar 20% de sua receita doméstica feita através daquele serviço. Ou seja, se a Apple infringir as leis lá no Japão, a Apple vai ter que pagar 20% da receita doméstica da App Store lá no Japão, que, né, não é pouca coisa. Então, provavelmente, logo mais, a gente vai ver aí algumas das mudanças que a Apple aplicou lá na União Europeia, principalmente em relação aí aos App Marketplaces, chegando no Japão. Aí, acredito que a dos Estados Unidos demore ainda para rolar. Mas potencialmente aí o Japão até final do ano terá também os App Marketplaces que a Apple lançou lá na Europa. E aí vai ficar nessa, né? Um país lança aqui, um país obriga a Apple a lançar os App Marketplaces, e sendo que eles já poderiam abrir mão logo disso, evitar conversa, porque aí vira essa cobertura, né? Tipo, ah, agora é o Japão que tá brigando com a Apple, agora a Apple tá perdendo em tal país. Se eles já abrissem logo e liberassem para todo mundo, nem ia virar mais matéria. Então, assim, acho que era mais fácil, né? Mas a gente sabe que tem gente lá dentro, inclusive o Phil Schiller deve estar nervosíssimo já, pronto para brigar com o Japão, tal qual ele, né, fez aquela carta lá quando rolou toda a questão da União Europeia. A gente sabe que a Apple não vai largar o osso, mas a situação está apertando, né? Multa na União Europeia, agora o Japão também forçando a Apple a liberar os App Marketplaces, e assim vai continuar.
É, e a multa do Japão, dessas de 20%, eu cacei aqui rapidinho. A Apple, ela própria, não detalha nesse nível. Mas é aquela coisa, ela publica os resultados financeiros, relatório fiscal, aí sai aquele bando de analista fazendo um bando de conta e mexe daqui, novas fora, etc. Pá. Encontrei aqui que o faturamento da Apple no Japão no ano passado foi de 24,2 bilhões de dólares. Então, 20% daria quase 5 bilhões. E essa multa pode aumentar para 30% em caso de reincidência, aí sairia pouco mais de 7 bilhões. Então, finalmente, as multas das empresas de tecnologia estão chegando em valores de verdade, e não aquele bando de tapa na mão. Ah, Facebook é multado em 20 milhões de dólares. Poxa, 20 milhões eles faturaram desde o começo do episódio, não quis dizer nada, né? Agora sim, né? As multas começam com um B. Aí sim começa a fazer algum tipo de diferença. Então, nesse caso, por exemplo, acho que esses 20% do Japão doiria, quer dizer, eu acho não, né? Matematicamente doiriam mais do que em relação ao turnover diário global da Apple, no caso da Europa, que aí totalizaria esse 1 bilhão. É, a gente sabe que essas coisas demoram, né? Então, provavelmente agora no Japão vai ter um processo parecido com esse da Europa, como o Felipe falou. A Europa não brinca em serviço, ainda assim está levando o ano inteiro para esse assunto andar, se resolver, muito vai e vem. No Japão certamente não será diferente, mas tá aí o que deve acontecer, né? Quanto mais países fizerem isso, mais países vão fazer isso, ou grupos, né? Como foi no caso da Europa. E no talk show de repercussão da WWDC, que o John Gruber, né, que tem o site da Fireball, todo ano ele faz, recebe executivos da Apple. Nesse ano ele recebeu, inclusive o John Gianandrea, que é o cara da IA da Apple, mas ele recebeu também, um deles foi o Craig Federighi. E ele falou: cara, a Apple, quando muda alguma coisa na App Store, muda no mundo inteiro. Com o que mudou na Europa, não foi assim. Por quê? E o Craig Federighi, né, bem treinado em entrevistas com a imprensa, falou: ah, cara, assim, na Europa a gente sempre faz de tudo para tentar manter o mais seguro possível. Na Europa, eles pisaram na bola, eles fizeram uma coisa que torna os aparelhos menos seguros. Eu sei que existe a parte de dar opção, etc, etc, mas no fim das contas, do jeito que a gente vê, ficou menos seguro. Então, tem coisa que a gente está mudando só por lá, e é isso aí, né? Mas tá vendo, agora no Japão, Estados Unidos também já está fazendo coisas parecidas, então acho que é uma questão de tempo até que ela seja obrigada no mundo inteiro a fazer isso, ou que ela veja que fica impraticável. Você em cada país tem um conjunto de regras que é diferente do outro e do outro e do outro. Se já é difícil operar um negócio global que seja
Fragmentada.
fragmentado, exatamente, fica mais difícil ainda, né? Por mais que a Apple seja a Apple.
É, exatamente. Vai ficar difícil de lidar com isso novamente. Até evitaria a repercussão negativa em torno desse assunto, porque toda vez é uma matéria, a Apple agora perdeu para tal país. Então, libera para todo mundo logo. Aí não tem mais tanto essa discussão. Sempre vai ter um país tentando ganhar um pouquinho mais. Porém, acho que se liberasse para todo mundo já daria uma boa contida, né, nessa repercussão negativa em torno do assunto. Mas, de novo, eu acho que a Apple não vai largar o osso.
Não, bem provavelmente não. Mas tá aí. Agora a gente falou. Era inevitável a gente falar sobre o Apple Intelligence, porque, aliás, a gente vai seguir falando sobre isso semanalmente, porque agora é uma coisa. Isso existe, vai ter novidades, vai ter notícias, a gente vai repercutir. Eu quero comentar sobre os detalhes que pintaram de disponibilidade, até dos acordos da Apple, etc. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Vero, assinatura de cafés especiais, que segue oferecendo um bando de presente ou desconto se você for em Vero com dois Os. vero.café/afonte para assinar o plano anual ou mensal de cafés especiais que eles mandam uma vez por mês para quem assina ali, sempre com uma surpresinha gostosa, uma paçoca nesse mês, por exemplo. E junto do café, que você pode escolher se você quer receber ele em grão, só torrado, se você quer a torra mais clara, se você quer a torra mais escura, se você quer ele já em pó, se você quer ele na cápsula de expresso para fazer na sua maquininha de expresso. E eles mandam também com um encarte que diz de onde vem o café, qual que é o produtor, né? A região, a altitude, a pontuação, as notas ali que tem junto do café. É um jeito bem bacana de ir aprendendo e não só tomar café, mas aprender mesmo, virar um hobby mesmo ali na sua manhã. Acabei de tomar o meu aqui antes de fazer a fonte, parte do seu da sua rotina aí do dia a dia. Uma coisa bacana é a seguinte: se você for em vero.café/afonte e assinar o plano anual, eles estão dando um monte de presente. Eles dão 100 gramas de grãos surpresa de café, eles dão um moedor manual e café moído na hora é infinitamente mais gostoso que o café que você compra no mercado, tá lá, vai saber quanto tempo já em pó na prateleira, ele oxida, não fica legal, né? E você recebe também uma prensa francesa, que é um jeito super gostoso de fazer café. Porque, como não tem um filtro de papel ali, você toma o café junto com os olhos e é um jeito diferente de fazer infusão também. É muito gostoso, vale a pena conhecer. E se você assinar o plano mensal, você ganha R$ 20 de desconto no seu primeiro mês, indo em vero.café/afonte ou então usando o cupom AFONTE na hora de fazer o checkout. Se você assinar o plano anual, além desses presentes todos, tem um desconto. São 17% de desconto em relação à assinatura mensal. E outra coisa, uma assinatura dessas é um presente criativo, diferente, um excelente presente para alguém que você conheça que curta café. Vale a pena dar uma olhadinha, então vai lá, vero.café/afonte ou cupom afonte na hora de fazer o checkout. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio do Afonte e pelo apoio a toda Gigahertz.
Valeu, Vero!
Muito bem, te viu entrevistas, pintaram detalhes. A própria Apple, durante as sessões da WWDC, falou mais sobre a IA dela e a gente discutiu, repercutiu os anúncios da Apple Intelligence da semana passada. E uma das coisas que chamou muito a atenção do pessoal e que irritou muita gente também são as limitações de aparelhos. No caso do iPhone, só os modelos Pro dos iPhones atuais, como o Rambo comentou, os iPhones do ano passado, né, são os que vão rodar a Apple Intelligence, e em outros aparelhos, só a partir dos M1 para frente. E não interessa, assim, porque essa IA da Apple vai ter a IA local, que vai ser um modelo lá de 3 bilhões de parâmetros, vai ter a IA da nuvem da Apple e vai ter a parceria com a OpenAI. Quanto mais difícil e profunda for a pergunta, mais vai. Primeiro vai do local, vai para a nuvem, vai para a OpenAI. Mas ainda assim é limitado. E o Sanderson Marinho até mandou para a gente: será que a mensagem que a Apple colocou, né, que algumas funcionalidades, idiomas adicionais e plataformas vão chegar aí ao longo do ano que vem? Ele falou: será que essa mensagem no site da Apple dá para trazer a esperança de que iPhones anteriores ao 15 Pro e Pro Max, né, nem o 15 nesse momento, vão receber o Apple Intelligence, mesmo que talvez só a função por meio de servidores? Tem esperança disso? O que você acha?
Eu acho difícil essa mensagem de que outras plataformas virão no futuro deve se referir aos outros aparelhos da Apple que não tem, como por exemplo, Vision Pro, Vision OS, que essencialmente é o iPadOS, mas a Apple no site não fala nada de Vision Pro, não, em nenhum momento nada do Apple Intelligence foi mostrado rodando em Vision Pro, mas me parece óbvio que eventualmente o Vision Pro vai ganhar esses recursos também, até porque ele tem o chip M2, então seria totalmente capaz de rodá-los, mas a Apple não anunciou nada. Então, acho que quando ela fala de plataformas, ela está se referindo mais a Apple Vision Pro, talvez até o HomePod, Apple Watch, que também não ganharam nada de Apple Intelligence por enquanto, do que de fato aparelhos mais antigos. Claro que a gente já viu no passado a Apple anunciar coisas que depois ela deu um jeito de trazer para outros aparelhos, mesmo que de forma limitada. Stage Manager também foi anunciado com requisito de chip M1. Aí depois viram lá que dava para rodar no iPad Pro com o chip A12Z Bionic, que foi o iPad Pro Premium, que também tinha mais memória RAM. E ele roda meio limitado, não tem a parte de ligar no monitor externo, mas você consegue usar o Stage Manager no iPad. Então pode ser que até a Apple lançar a atualização, né? Porque novamente o Apple Intelligence não está disponível nem para quem tem o iOS 18 rodando no 15 Pro, não dá para usar. Pode ser que até final do ano ou até ano que vem, porque ela já falou várias vezes, né? Alguns recursos só vão ser lançados em 2025. Talvez até lá ela consiga ali um jeito ou escolha liberar alguns dos recursos para quem tem os iPhones mais antigos, pode ser através da nuvem. Pode ser também liberando apenas a integração com o ChatGPT, porque isso a gente também não sabe. A Apple falou: ó, tem a integração com o ChatGPT, que é online, mas a gente não sabe se essa integração estará disponível só também para os modelos M1 ou iPhone 15 Pro, ou se todo mundo com iOS 18 vai conseguir usar a integração com o ChatGPT. Nesse momento é tudo muito incógnita. Eu diria que impossível não é, mas não criem expectativas.
O próprio funcionamento da tecnologia, uma parte disso inclui fazer lá o banco de dados vetorial e semântico sobre as suas coisas para que isso possa ser usado, e essa parece ser uma limitação de sistema aí. Uma das coisas que o pessoal viu é que o que tem em comum dos outros dispositivos que são compatíveis com Vision Pro, é que eu vou falar do Vision Pro já já, mas que são compatíveis com a Apple Intelligence, é 8 GB de RAM. É, por isso até que dizem que os próximos iPhones todos vão ter a partir de 8, etc. E essas IAs, elas precisam disso, né? Teve o próprio Google lá que falou que ia trazer. Eles disseram que ia trazer o Google Gemini pro Pixel 8a. Aí eu falei: putz, gente, não vai rolar. Daqui a pouco, a gente achou um jeito aqui de fazer caber, etc. Mas ainda assim, é uma experiência diferente. Então, memória RAM é meio que um fator determinante nesse momento para esses tipos de tecnologias, para como é que a IA está hoje. Então, uma solução poderia ser: ah, para quem não consegue, não tem um aparelho que roda local, você pode pelo menos usar uma Siri nova que rode na nuvem. Mas ainda assim ia faltar um monte de coisas disso de: ah, qual foi o podcast que o Felipe mandou para mim semana passada mesmo para escutar aqui? Ah, qual foi? Eu vi esses dias uma mensagem tal, alguém mandou que falava sobre isso, cadê? O que que era? isso vai fazer parte da experiência, né, do que é você ter um iPhone em breve, mas se isso viesse faltando para quem tem um iPhone, o problema é explicar para as pessoas, ó, isso aqui, isso vai funcionar, isso aqui, não. E a pergunta óbvia assim, mas não é a mesma coisa? Eu pergunto para a senhora, ela tem que saber. Então, essa fragmentação, de novo, né, poderia ser um problema. A compatibilidade com a OpenAI, essa eu acho que poderia sim ser uma coisa mais ampla, mais aberta, porque a gente passaria a usar o ChatGPT como o Google, né, que é como a própria Apple está propondo que as pessoas usem, né, que são para conhecimento de mundo real, etc. Mas se a proposta da Apple for que a Apple Intelligence ela precisa ser uma coisa pessoal, feita para você, como ela falou que é no evento, aí ela não vai desassociar uma coisa da outra, né? E é claro que tem um subtexto de que é para vender telefones, todo mundo sabe. Tem até um analista que especulou que esse ano vai ter um super ciclo de vendas de iPhone, porque todo mundo vai querer, todo mundo quer, mas muita gente vai botar a mão no bolso e comprar um iPhone para poder tirar proveito disso. Então, tem soluções, a Apple tem tecnicamente ali o jeito de fazer funcionar com os iPhones mais antigos? Tem. Mas foi uma decisão de não, agora que ela ainda não está nem pronto, ela está fazer do jeito que ela, para rodar bem, e depois a gente vê. Isso talvez, eu especulei no ADT, talvez de algum jeito, daqui a uns anos, quando não importar mais, isso ser expandido para os iPhones dessa geração agora, não Pro, e daí para trás.
Quem sabe. A própria Samsung, que daí o da Samsung ele é diferente, porque ele funciona mais online do que local, mas a Samsung também anunciou como uma novidade, o Galaxy AI anunciou como uma novidade do S24, e aí com o tempo eles foram liberando a atualização para os modelos, alguns modelos anteriores, não todos, trazendo alguns dos recursos de AI, esses que funcionam online, para os modelos antigos. É igual você falou, é meio complexo porque daí começa a fragmentar no sentido de explicar o que funciona, o que não funciona. Porque, por exemplo, os recursos de edição de fotos lá de apagar uma pessoa, eu acho que isso daria para ter em alguns aparelhos mais antigos, né? A Apple chama de Apple Intelligence, mas aí também não fica claro se isso também é restrito aos novos, se isso ela vai trazer para os outros modelos. Então, tem muita coisa ainda para acontecer, nem a Apple definiu direito o que vai ser, como vai ser, quando vai ser lançado, não tem beta. E até eu vi, acho que no Threads alguém postou que a Apple atualizou acho que se não me engano, na página do Xcode novo, tinha lá uma frase falando, o Apple Intelligence coming this summer, né, in beta, tipo, pra ser lançado no verão americano, que é daqui a pouco, né, o beta público vem, né, no verão americano. E ela atualizou o site para tirar o coming this summer. Agora fala, tipo, vem um futuro beta. Ou seja, nem a Apple sabe direito, mas já dá a entender que vai demorar ainda para liberar isso. Muita coisa pode acontecer. Mas, novamente, o que eu digo é, não crie muitas esperanças de que isso vai chegar para devices antigos. Se chegar, vai ser igual o negócio Stage Manager. Vai chegar para um, para o iPhone 14 Pro. No máximo isso. Agora, a chegar, sei lá, no iPhone 12, aí eu já acho que não vai rolar, não.
E a própria Siri hoje em dia já é uma experiência fragmentada. A da Apple TV faz coisas que, né, a do HomePod não faz, e os dois juntos não fazem tudo que a do iPhone faz, então já é uma experiência ruim, né? E sobre o Vision Pro, é engraçado porque ninguém perguntou, cadê o Apple Intelligence pro Vision Pro? É assim, eu achei um vídeo de uma youtuber chamada Catarina Mogos, eu vou deixar na descrição aqui, ela fala assim, isso, né? Apple Intelligence é tão legal, mas, pô, cadê no Vision Pro? É uma entrevista com o Craig Federighi, e aí ele faz, assim, dá pra ver, ele age do mesmo jeito que o Tim Cook age com o Marques Brownlee, quando o MKBHD perguntou do Apple Mouse. Olha pra cima, encosta no queixo, fala, eu acho que o que é, assim, pra mim, o que é incrível sobre esse dispositivo é as possibilidades que ele faz uma salada de palavras que não diz nada. E aí, então, a gente está estudando formas de que isso possa complementar a experiência, porque no Vision Pro é muito visual, então, mas você usa a voz também. Então, tem experiência, a gente está trabalhando para tornar o Apple Intelligence muito bacana. Não disse nada, né? Inclusive sobre o Vision Pro. Mas tem oportunidade para Vision Pro, para HomePod, né? HomePod, a interação com o HomePod é só por voz, é só com a Siri. E o Felipe sabe muito bem disso, né? Ele sempre posta, pedir para tocar uma coisa, ele toca esse título, mas de uma banda que ninguém nunca ouviu falar, né? Tocou uma Mariah Carey quando você queria ver uma Taylor Swift, que tem um nome de igual de música. Então, o pessoal até especulou, ah, já pensou, pô, isso pode ser, quer dizer que vai vir em breve aí um HomePod novo. Mas você imagina um HomePod com 8 GB de RAM? Que desperdício! Só para poder. Então, eu não sei. É um momento muito curioso e por isso que a Apple deixou amplo, né? Vai chegar para mais idiomas, vai chegar para mais dispositivos um dia. Então, isso tudo tá dentro desse escopo aí.
Amanhã ou depois a gente descobre.
Pois é, muito bem. Agora, seguindo aqui com o que a gente falou na semana passada sobre a parceria da Apple com a OpenAI, muita gente vinha se perguntando sobre quem tá pagando quem, né? Quem precisa mais de quem? E para mim é óbvio que a Apple precisa muito mais da OpenAI do que o contrário, apesar de ser excelente para a OpenAI botar o ChatGPT no alcance aí de muitos e muitos milhões de pessoas. Mas o Mark Gurman falou: ninguém tá pagando para ninguém. O que era a aposta de ninguém. Muita gente achou que ia rolar ali uma troca, mas não. De acordo com o Mark Gurman, o que a Apple pretende fazer, a monetização que ela vai fazer desses LLM. Bom, primeiro, né? Claro, com as pessoas vão querer comprar os iPhones que têm os LLMs, né? Que tem a IA, então isso já vai ser um jeito de monetizar. E um outro jeito, isso com as parcerias com terceiros que a Apple vai fazer, é ela ficar com uma porcentagem, uma comissão da monetização que as IAs vão fazer em cima da gente. Então, seja por assinatura do ChatGPT Plus, por exemplo, e aí no iOS, né, aí a Apple fica lá com uns 30, 15%, e talvez ela tenha outros jeitos de monetizar, mas em cima de como os chatbots monetizarem a experiência do próprio uso. É um modelo App Store, mas ainda assim, diferente.
É, acho que isso se alinha com o que foi dito já, que a Apple vai explorar outras parcerias no futuro. A gente já sabe que, além da OpenAI, eles também estavam conversando com o Google para usar o Gemini. E, de certa forma, faz sentido. E uma coisa que a gente também ainda não sabe, que até você tem outra matéria do 95, que a gente encontrou referências aos recursos do Apple Intelligence no menu de assinatura do iCloud. Não dá para saber exatamente o que que é, porque é só um resquicinho de código que tá lá, que tem coisas de inteligência no menu de assinatura lá na parte que você paga as coisas do iCloud. Eu chuto que, como a gente vai ter integração com o ChatGPT, a própria Apple vai dar a opção do usuário assinar o ChatGPT Plus direto pelo app ajustes do iOS. E aí ela ganha uma comissão em cima disso. Então entra até essa linha aqui com o que o Gurman falou, que eles vão fazer dinheiro aí através de como as pessoas vão usando ali o chatbot. Então a pessoa ali usa o ChatGPT, sabe que está usando, e no próprio iOS vai ter a opção dela pagar ali a versão Plus para ter acesso a mais recursos, porque acho que em um press release da Apple ela fala que tem como, que vai ter como, no caso, de novo, essa integração ainda não existe, por isso que a gente... É, o que a gente sabe é só, né, pelos poucos detalhes que a Apple deu e pelos códigos, mas vai ter a opção, segundo a Apple, de você vincular a sua própria conta do ChatGPT a essa integração. Então, me faz bastante sentido existir essa possibilidade de assinar direto do iOS, e nesse caso a Apple ganha a comissão dela.
E uma coisa que é curiosa é que a OpenAI, o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, ele divulgou internamente que o faturamento do último ano deles, né, você pega assim, há 6 meses, no último ano que levou até os 6 meses atrás, eles estavam com, sei lá, 1 bilhão e pouquinho. Aí ele falou, ó, agora, se você pega de um ano para trás, tá em 3 bilhões e um pouquinho, mais do que dobrou. Era 1,5 bilhão, foi para 3.600, uma coisa assim. Mais do que dobrou o faturamento deles, o que é engraçado porque o ChatGPT agora, o pago e o gratuito são basicamente a mesma coisa. Você não consegue fazer imagem, não tem uma outra customização, mas a experiência mesmo, a rapidez, etc., tá igual, né? Então eles, mesmo tornando gratuito basicamente o ChatGPT Premium, aumentou ali o faturamento. Então é claro que com mais gente tendo contato com isso, e conforme a OpenAI for apresentando coisas novas que essas sim vão passar a fazer parte, pelo menos chegar primeiro no plano pago, aí é claro que eles vão monetizar bastante, então é bem provável que de um jeito ou de outro eles recebam um fluxo muito grande de novos assinantes aí, conforme o Apple Intelligence for ficando mais disponível em mais países, mais iPhones forem saindo com essa compatibilidade. Mas tá aí, é uma situação toda muito curiosa, né? Eu tinha certeza que algumas funções de IA da Apple estariam disponíveis só para quem assinasse o Apple One, assinasse o iCloud, porque usa nuvem, etc. Me deixou bem surpreso que tudo de graça desde que você tenha um iPhone, então não é exatamente de graça, eu sei, mas todo mundo entendeu o que eu tô falando. Então, vamos ver como é que lado da OpenAI isso aí evolui, como é que ela vai tentar monetizar o pessoal a partir da interação direto ali com o iOS, porque não vai, a Apple não vai deixar. Ah, tá aqui a resposta. Inclusive, escuta, você não quer assinar? Péssima experiência, né? Se hoje em dia, se a gente pergunta a temperatura para o HomePod, de vez em quando ele fala assim, ah, os meus dados de tempo são fornecidos pelo Weather Channel, e já dá um... Né? Não perguntei isso. Eu sei que faz parte do acordo, mas, pô, para de me trazer... É uma propaganda, no fim das contas, né? Então vai ser bem interessante ver como é que todo mundo vai tentar fazer o máximo, exprimir o máximo dessa oportunidade de interações que são novas, né? O jeito de interagir desse jeito é muito novo. Então, certamente daqui a um ano vai estar diferente. Como... Aí vamos esperar para ver.
Exato, é tudo novidade, coisas novas. E, novamente, coisas que a gente nem tem acesso ainda. Então, muita coisa pode acontecer, mudar. Mas é interessante ver agora, né, essas informações sobre como que tudo aconteceu e ainda acontece nos bastidores.
Pois é. Agora, lá no comecinho, lembra que eu falei, ah, eu queria saber como é que estava o uso de beta, etc. A gente falou sobre os problemas e coisas assim. Mas eu pensei em trazer aqui uma parte do episódio para falar sobre o que a gente tem descoberto fuçando nos betas, como, por exemplo, ontem eu saí para jantar com o meu irmão e eu descobri que o Math Notes, que é aquela IA que você escreve na tela, etc., está disponível no iPhone, na calculadora do iPhone. Se você embaixo na esquerda tocar no botão de calculadora, tem uma das opções é Math Notes. Falei, olha, fiquei brincando meia hora depois que eu cheguei em casa fazendo... Eu conta não, né? Fazendo o iPhone fazer conta e entendendo como é que faz para... Você colocou lá... 7 vezes 8, é igual, ele bota lá, 56. Mas se você sai da edição daquele pedacinho, mas continua na tela, se eu tocar no 7, aparece slider. Para 7 vezes 8, vezes 9, vezes 10, vezes 11, vai para frente, volta, vai para números negativos. Super divertido. E colado nisso, o que eu descobri é o seguinte, né? Descobri não, né? Saiu, na verdade, no Note 5 Mac, vocês descobriram e contaram para o mundo, e eu testei. No teclado do iOS, se eu estou no iMessage e boto 7 vezes 8 igual, ele na sugestão de texto coloca lá, 56. Ou então, 10 dólares, ele converte já. Tantos reais, isso direto no teclado, que eu achei super legal. Não sei se a Apple mostrou isso no evento, e quando eu vi e quando eu reassisti, eu perdi. Mas está mais permeado ainda no sistema esse tipo de contas inteligentes do que a gente tinha imaginado que sabia inicialmente.
É, eu não lembro de, por exemplo, eles terem mostrado isso do teclado e nem que estava disponível no iPhone, mas sim, dá para usar também no iPhone, dá para rabiscar no iPhone. E esse do teclado é bem legal, justamente por funcionar em outras partes do sistema, porque às vezes você nem pensa em abrir o app de calculadora para procurar uma conversão, por exemplo, muita gente nem sabe o que faz. E agora você está ali digitando a continha na hora de mandar uma mensagem... E consegue fazer isso. No Notas tem como, né? Eles mostraram no Notas, porque né, até o Math Notes ele é integrado tanto na calculadora e no aplicativo Notas da Apple. Quando você vai lá na calculadora e faz o seu rabisco, faz a sua matemática, aquele mesmo rabisco aparece também salvo como uma nota no aplicativo Notas. Isso eu também achei bem legal, mas lá se você usar como texto, fazer as equações... Também convertia, mas eu pensava, ah, é porque o Notas tem uma integração com a calculadora. Não, aparentemente é realmente uma coisa de sistema mesmo, de entender o texto, a conta, a equação e mostrar o resultado. E isso é muito, muito, muito legal mesmo. Eu fiquei brincando com o Math Notes, fiquei brincando ali de fazer umas continhas. E é um recurso muito bacana aí do iOS 18.
Enquanto isso, eu tentei usar o Math Notes para fazer conversão de temperatura. Isso não rolou. Mas no teclado ele faz também de temperatura, de moeda, como a gente falou, né? Bem legal, bem interessante. E uma outra coisa que eu testei foi o seguinte, a Apple há algumas semanas anunciou uma série de funções de acessibilidade que vai chegar mais para frente do ano, etc. Já está nesse beta. Então, um que eu estava curiosíssimo para testar é o seguinte, as pessoas entram no carro, olham para o iPhone, ficam com enjoo. A Larissa tem muito isso, ela é muito sensível a isso. E já tem nesse beta aquilo que eles anunciaram de que você liga a função de desenjoar, chama cinetose, isso tecnicamente sigla, a função anticinetose, aparecem umas bolinhas na tela que acompanham o que cineticamente faria sentido ali fisicamente com o movimento do carro. Então se você vira o carro, as bolinhas viram junto, etc., vão mexendo ali. E eu ativei no Uber, né, caminho da academia esses dias, e para mim, beleza, não ficava tão enjoado assim com o carro, não fiquei. Falei, vou usar a Larissa como teste, né? Aí eu falei, ó, lê esse texto aqui. Aí a gente tava no carro, ela leu um texto inteiro com as bolinhas lá no iPhone e não ficou enjoada. Então, por mais bestinha que possa parecer, funciona de verdade, o que deixou ela impressionada, que ela é mais cética do que a gente em relação a essas coisas. Então, super interessante isso aí. E um outro também que dá para ativar, que até virou matéria, foi o de rastreamento ocular, né? Para quem não tem a opção, a possibilidade, não pode, não consegue interagir com as mãos ali com o dispositivo, né?
É, esse do movimento do carro eu também testei, porque eu também faço muito mal quando eu estou andando de carro e ali olhando para baixo na tela do celular, geralmente me dá dor de cabeça, enjoo. Testei pouco, mas pelo menos ali eu senti que já deu uma diferençazinha. Preciso testar mais, porém gostei do recurso, achei bem legal isso. E esse do rastreamento ocular é bem legal também. É, de novo, como você bem falou, ele é voltado para pessoas que têm alguma dificuldade, que não conseguem interagir com o aparelho ali através das mãos. Então, é um foco bem específico, mas você consegue ligar e brincar e ver conforme você vai mexendo o olho, o cursor se mexendo. Até a configuração desse recurso parece muito o setup do Vision Pro mesmo, que para quem já viu algum vídeo lá de como você configura o Vision Pro pela primeira vez, você tem que ficar olhando para alguns pontos no ambiente para ele configurar o rastreamento. E no iPhone e no iPad é a mesma coisa. Vão aparecendo umas bolinhas no canto da tela e fala: ah, olha para esse lado. Aí você olha, a bolinha acende. Então é muito legal só de ver que realmente, né, a câmera True Depth ali, ela de certa forma funciona como os sensores, até porque em parte tem, né, sensores iguais aos que estão ali no Apple Vision Pro, e aí você consegue controlar o sistema com os olhos. Achei isso muito legal e acredito que abre possibilidades para muitos recursos legais que vão aparecer no futuro, porque a gente já viu no passado que a Apple lança um recurso de acessibilidade e aí depois aperfeiçoa e vira uma coisa que está disponível para todo mundo ou vira parte de um recurso maior. E esse de rastreamento de olho mesmo, pode ser até que eventualmente isso vire uma API para os desenvolvedores criarem coisas legais, joguinhos, não sei, alguma coisa que usa o rastreamento do olho, e isso me parece bem interessante, bem promissor.
É, esse eu testei, eu tentei duas vezes, mas ele conclui lá a calibragem, etc. E eu fui usar e não funcionou muito bem. Eu tinha que olhar, sei lá, dois dedos para baixo do que eu queria para que o negócio funcionasse e não rolou, né? Mas talvez eu não estivesse no ambiente tão bem iluminado quando eu fiz a calibragem, dá para voltar a testar. Sobre o lance do carro, é legal porque eu deixei ele ativo aqui no iPhone, ele entende pelo movimento, aceleração, etc., quando a pessoa está no carro e já liga sozinho o recurso, né? Você tem que ficar ativando e desativando. Eu achei bem interessante. Então, foi uma coisa que ganhou pouco destaque desde a WWDC, né? Mas está nos betas, dá já para usar, para testar, e vai ser bem legal ver a reação do pessoal em relação a isso tudo. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre beta, quiserem, putz, como é que tá? Isso, sim, aplicativo específico, putz, a gente pode até falar, mas o que funciona para mim pode não funcionar para você, então não é por aí, mas dúvidas a respeito de uso, de parte mais de high level aqui de como é que é usar o sistema, manda pra gente, gigahertz.fm/feedback. E é claro que se vocês estiverem usando e a experiência de vocês for diferente do que a gente falou aqui, gigahertz.fm/feedback. A gente quer saber isso aí de vocês. Agora eu quero trazer aqui para pauta Apple Watch, não só Apple Watch, mas a evolução da linha de produtos da Apple, que o Mark Gurman falou sobre isso no último fim de semana. Mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que está patrocinando aqui o A Fonte e está oferecendo 5% de desconto se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ para fazer a sua compra. Ela tem uma infinidade de acessórios para telefones, para computador, para tablets, para sua vida digital, seja ela móvel, seja ela para você aumentar a produtividade no escritório mesmo. Eles mandaram um monte de coisa para eu testar. Já falei aqui do standzinho de Mac que eu uso agora do meu laptop, que é parte integrante agora do laptop. Quando eu estou sem ele, eu viajo, eu esqueço. Parece que o Mac está afundado na mesa, assim, é super estranho, não está na superfície, é engraçado. Ele está negativo na mesa. Faz parte aqui do que significa usar o meu MacBook Pro hoje em dia, eles acabaram de lançar um produto, é uma película chamada Película G-Shield Ultra Safe. Eles estão oferecendo, com termos e condições, vale a pena dar uma olhadinha, mas oferecendo garantia de tela de 6 meses se você comprar a película e acontecer alguma coisa. A película vem com um molde aplicador mesmo, tem tanto para iPhone quanto para telefones Galaxy, para diversos modelos aí dos dois, tanto da Apple quanto da Samsung, e vem com o aplicador bonitinho, o molde ali para você colocar e todas as ferramentas que você vai usar para aplicar a película e tirar uma bolha ou outro, esse tipo de coisa. Tem capinha, tem fone de ouvido, tem desde earbuds com fio, tem sem fio, tem headphone grandão mesmo. Carregador tem um monte, tem cabo, tem carregador de parede, tem carregador para carro, tem portátil, tem por indução, né, sem fio também e etc. Tem mochila. Cabo nem se fala, né? Tem cabo que é mais revestido, tem cabo mais tradicional, tem cabo de tudo quanto é comprimento, tem de 1 metro, 1,5 metro, 1,2 metro, 2 metros. Tem muita coisa tipo Lightning, tipo USB-C, tem o micro USB também, outros cabos. Então vai lá, gorillashield.com.br e usa o cupom GHZ no checkout e ganha 5% de desconto e link, é claro, na descrição do episódio. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio aqui de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield.
Muito bem, eu vi uma notícia nesse fim de semana que me deixou surpreso. Mark Gurman comentou que além de o Apple Watch estar prestes a ficar mais fino, ele está prestes a ficar maior ainda. E o modelo, ao invés de ser 41 e 45 milímetros, que o modelo menor vai ser de 45 milímetros e o maior vai chegar a 49 milímetros, o que me deixou pensando sobre o Apple Watch Ultra. Ele é 49 milímetros também, né?
Exato, ele já é 49.
Pois é. Então, se eu comprar um desses, vai ser a primeira vez em muito tempo que eu não escolhi de propósito a maior tela, que o Ultra, para mim, parece, assim, o relógio do Faustão dobrado. Para meu pulso, para o meu gosto, para o meu estilo, nunca funcionou muito bem. Mas além disso, ele comentou também que o Apple Watch, não só o Apple Watch, mas outros produtos da Apple estão prestes a ficarem mais finos ainda. Voltou à ativa a fixação da Apple com coisas finas.
Essa reportagem me chamou bastante a atenção, né? As duas, né? Porque essa da Apple Watch maior, ela veio lá do Mintico.
Ah, foi bem
E
tipo.
é isso, foi o Mintico que falou
Confundi os
isso.
leakers.
Mas eu me preocupo um pouco porque eu tenho um pulso bem fino e eu uso o menor Apple Watch que tem, que hoje é o de 41. Então, ir de 41 para 45, que daí vai ser o menor. Me assusta um pouco. Eu espero que esteja errado, ou espero que se vai rolar uma mudança mesmo, que seja algo discreto, de vai do 41 para o 42, né? Mas é porque um aumento grande desses, né? Porque do 41 para 45, do 45 para 49, que é o tamanho do Ultra, que eu também acho estupidamente gigante. Eu sei que tem gente que gosta, para algumas pessoas faz sentido, mas eu gosto de ter um relógio mais discreto. E esperar para ver, né? Porque tem ao mesmo tempo que vai ficar maior, também vai ficar mais fino, então talvez acabe, né, uma coisa compensando a outra nesse sentido de parecer algo mais discreto. Estou curioso. O lado bom é que a gente sabe que no quesito bateria provavelmente vai melhorar, porque assim como o Apple Watch Ultra, ele tem uma bateria incrível porque ele é maior, não é porque a Apple fez uma magia nele. Então, se você tem mais espaço, se é maior, você consegue colocar mais bateria. Então, pelo menos nisso me empolga um pouco. Talvez seja até esse o motivo, que a Apple esteja se rendendo, tipo, ok, talvez compensa mais ter um relógio maior mesmo para dar mais bateria do que manter o modelo pequenininho. Outra coisa que eu talvez até fico pensando é no quesito interface, porque o watchOS 10 foi todo redesenhado e quando eu navego pelo meu relógio, que é o pequenininho, eu sinto que essa interface nova pede um pouquinho mais espaço, porque ela tem muita informação, tem cores. O antigo usava aquele fundo que era todo preto, então rolava um blend ali da borda com a tela. Esse eu acho que essa interface do watchOS 10 e agora do 11, eu acho que ela acaba funcionando melhor em uma tela um pouquinho maior, porque eu já, né, vi o Ultra pessoalmente e tal. Então talvez tenha esse aspecto da Apple querer unificar tudo, né, voltar, porque agora, né, são vários tamanhos de Apple Watch, porque a gente não tem não só apenas a linha atual, mas os modelos antigos que são suportados. Então, Tem os Apple Watch lá com a tela, com a bordinha maior ainda. Aí vem esses modelos, né, os séries normais, né, que hoje é o séries 9. Aí tem o Ultra, que já vai para 49, então é muito tamanho, talvez a Apple esteja querendo unificar, né? Em vez de ficar esse monte de tamanho, aumenta o menor e aí o maior fica com o mesmo tamanho de tela e resolução do Apple Watch Ultra, talvez fica mais fácil aí para gerenciar as coisas. Mas esperar para ver. Eu fico com o pé atrás justamente porque eu gosto do modelo menor. E agora especificamente sobre essa reportagem da Bloomberg, eu até brinquei uma vez, não sei se foi aqui na fonte ou se foi em algum post em rede social, mas que eu tinha a impressão de que o Tim Cook abriu o livro do Johnny Ive e estava reciclando. Tipo, vamos dar um reset na Apple? Porque a gente foi, né, dos MacBooks ultra finos com teclado borboleta, aquele caos, e aí volta o MacBook Pro, né, parrudo, com portas, de certa forma até lembrando um pouco os modelos antigos com um toque de modernidade. E agora parece que a gente está voltando para a era do Johnny Ive, que tudo ficava super fino. E eu acho que me parece bem óbvio, até porque a Apple deu muita atenção para isso no lançamento do iPad Pro M4. Eles toda hora, né, teve aquela propaganda controversa, inclusive, que ó, é muito fino, é fino para caramba. Toda hora os executivos estão falando disso, de como conseguiram deixar fino, como a Apple Silicon permitiu que fosse fino. Só que quando eu vi, tipo, ó, o iPhone vai ficar mais fino? Tá, ok. Eu também me preocupo um pouco por causa, novamente, bateria, né? Os iPhones ficaram mais grossos nos últimos anos e ganharam mais bateria. Então acho que, né, é uma troca ok. Agora, o MacBook Pro ficar mais fino, eu só consigo pensar, vão tirar que porta? Porque eu gostei de ter as portas de volta. Eu não sei se o MacBook Pro precisa ficar mais fino. O MacBook Air ficar mais fino? Legal. Agora o Pro, não sei, espero estar errado quanto a isso.
Sobre o lance do Apple Watch, existe sempre aquilo que a Apple faz de reduzir a borda, então aumenta a tela sem aumentar muito o tamanho físico mesmo ali do dispositivo, mas no Apple Watch especificamente eu não sei quanta margem literalmente ela tem para fazer isso, porque a tela já até vaza o que seria o vidro e ocupa as laterais ali, né? Então, aqui especificamente eu não sei o quanto ela consegue crescer sem ter que aumentar, que é uma frase estranha, mas fez sentido. Então, vamos ver. Agora, sobre a finura. Eu sempre achei que existia um limite do bom senso entre tá mais fino é legal e mais fino começa a comer bateria, começa, né? Você falou sobre o teclado borboleta, etc. Ela engrossou um pouco. Se a evolução natural é, a gente engrossa um pouco o dispositivo, faz ele incrível e passa os próximos anos aprendendo a mantê-lo incrível ao mesmo tempo que a gente deixa ele mais fininho. Beleza. Mas se voltar a ter aquele bando de troca. Você falou, né, de porta, do teclado, etc. Só para deixar mais fino porque sim, aí não é muito a minha ideia de uma evolução, né, de melhorar a linha a cada versão. O iPhone mais fino, beleza, a Apple pensa na evolução que ela trouxe, né, até da parte laminada do vidro com a tela, que antes, você pega o primeiro iPhone, parecia que tinha, comparativamente, parecia que tinha um dedo entre a tela, o vidro. E a tela mesmo ali, né? Ela foi eliminando as camadas, etc. E um dos pontos, acho que do iPad 3, do iPad 4, era isso, de que você está tocando no conteúdo. Não tem espaço nenhum ali, ou quase nenhum, entre o seu dedo e o vidro e a tela que tem embaixo, toca mesmo o conteúdo, etc. Então, ela tirou componentes que ajudavam no 3D Touch, etc., para ir podendo deixar ele mais fino mesmo, resolvendo parte disso em software. Mas o iPhone não tem essas peças móveis. Como um teclado, né? Tem os botões laterais, mas pode ser fino quanto for. Tudo bem que tem um rumor de que vai sair botão físico para virar o botão sólido, mas o que mais me preocupa é a ideia de deixar mais fino, porque sim, coisas como, por exemplo, o MacBook Pro, que a gente já viu o que aconteceu no passado com isso e não foi bom a ponto da Apple fazer a rara manobra de voltar atrás, né? Então, Apple Watch, beleza, o iPhone, beleza. Não abrindo mão de bateria para isso, ok. Mas bateria é aquilo que a gente sabe que acontece. Ela tem um alvo de hora de duração. Quanto mais eficiente ela deixa o processador, ao invés de manter a bateria dos anos anteriores, não, ela corta também o tamanho da bateria para manter ali. E porque a economia de custo para ela, né, etc. Então, se os próximos iPhones forem eficientes o suficiente na parte de consumo de economia de energia, na verdade, durante o consumo. Para representar um ganho grande de bateria, se ela cortar a bateria, fica com a mesma bateria que tem hoje em dia, né? Apple Watch, a mesma coisa, apesar de que no Apple Watch, como você falou, né? Aumentando a superfície, quanto espaço existe interno ali, você pode até achatar um pouquinho, já que ele ficou maior e dá para preencher esse espaço extra. Mas não sei. Voltou o papo da finura, que não era o que eu tinha no meu minha cartela de bingo ou na wishlist para as coisas da Apple, porque não vejo ninguém reclamando de que voltou, está grosso demais, ou que não está fino o suficiente. Não é um ponto isso, né?
Eu achava que era um assunto resolvido lá dentro, mas pelo jeito, vamos ter que lidar com essa discussão da finura. Se ficar um pouquinho mais fino e não comprometer outras partes do device, ok, mas novamente, me preocupa um pouco no iPhone por causa de bateria. E me preocupa no Mac por causa das portas, principalmente MacBook Pro. Se eles conseguirem fazer o MacBook Air ficar mais fininho de novo, e aí eu acho que até rola, aí vai ser legal, até porque eu já comentei isso, eu gostava mais do design do Air M1, que é aquele design de cunha que vai afinando, adorava aquele design, do que esse novo que essencialmente parece só um MacBook Pro, que é um pouquinho mais fino que o Pro de verdade. E se ele ficar mais fino, daí de fato vai ficar bem bonito. Mas aí, deixa o MacBook Pro como está, Apple. Por favor, não mexe. Está ótimo desse jeito.
É, uma coisa que eu mexeria, que eu ainda acho estranho, é a curvatura que eles adicionaram na parte de baixo do MacBook Pro. Antes ele tinha, as laterais eram bem retas, né? Era quase um ângulo reto de 90 graus ali. E não sei, essa curvatura que existe hoje, eu vou deixar na descrição aqui o link, porque tem a foto que pega ele bem de frente, você vê a parte de baixo ali, que tem o aspecto dos MacBooks antigos, né? Do titânio, etc. Até hoje eu não acostumei. Tudo bem que eu não olho muito para a parte de baixo do Mac, mas eu sei que tá lá. Me dá um faniquito. Eu não acho que você passa o dedo assim, eu não sei. Não. Então, se ele voltasse nesse aspecto, nessa parte, aos MacBook Pros de 2 anos atrás, 3, eu ia gostar. Mas a finura, disse ninguém, né? Quero muito que seja mais fino. Mas enfim, vamos ver. Nesse momento são só rumores. É claro, vai ter o link das duas matérias na descrição do episódio. Agora, uma coisa que foi. O pessoal, eu vi as dúvidas das pessoas sobre isso, achei legal a gente trazer aqui. Eu devia ter falado mais pra cima, mas a gente vai voltar a falar sobre Apple Intelligence para encerrar o episódio de hoje, tá? É o seguinte: os Genmojis, que são os emojis que vai dar para você fazer um prompt e a IA da Apple vai criar um emojizinho para você usar, né, no iMessage, etc. E eu vou deixar na descrição aqui o link, a gente pode ou repercutir isso ou só passar por cima, mas achei interessante, é título de informação, né? De saber como que eles vão funcionar. A Apple fez uma sessão na WWDC falando sobre isso e explicou como no iOS esses Genmojis vão ser tratados exatamente igual aos emojis que existem. E emoji é um padrão, né? Tipo alfabeto. A Unicode fala assim, né? O consórcio Unicode fala, escuta, tá aqui uma letra nova, cada um desenha como quiser. Mas a partir de agora, o alfabeto dos emojis inclui essa letra aqui, que é um smilezinho com três corações, né? E aí cada plataforma tem o seu esquema de desenhar, etc. Os emojis, claro que não vão ser assim, porque você vai pedir para uma IA fazer, a Apple vai desenhar e você manda no iMessage no iOS. Isso vai ser integrado ao texto exatamente como é mesmo, ele trata como se fosse um emoji. Na hora de gerar, o sistema gera também a descrição do que ele é. E para apps de terceiros, vai existir também a opção disso ser tratado como imagem, como um backup, caso ele não dê suporte aos Genmojis. E se nenhum nem outro funcionar, existe o backup do backup, que é a descrição só, né? Então você manda num SMS, por exemplo, né? Escuta, tô mó feliz que a gente vai no zoológico. Aí você, uma girafa usando um chapéu e óculos escuros, sei lá. Se você mandar isso por SMS, por RCS. E do outro lado a pessoa não tiver suporte a nada disso, ou no aplicativo nada disso, vem lá, imagem, dois pontos. Girafa usando chapéu e óculos escuros. Não é até legal quanto, mas não é que nem hoje em dia, quando um emoji não é suportado pelo sistema, que aparece aquele quadradinho com interrogação, né? Ou só um quadradinho que não dá para saber o que é. Então a Apple fez ali um trabalho bem interessante para tentar tornar o Genmoji o mais próximo de emoji possível do que a gente está acostumado a ver em comportamento de sistema. E, enfim, achei interessante que vale a pena te trazer isso aqui, porque tentando ao máximo trazer porque é o padrão, um padrão novo feito por ela, que é diferente do padrão de mercado. Então foi uma solução interessante.
Quando eu vi a apresentação na WWDC, foi a primeira coisa que eu pensei. E a compatibilidade disso? Porque toda vez que a Apple anuncia até hoje algo novo pro iMessage, isso não é muito problema no Brasil, porque, de novo, o iMessage não é lá tão popular aqui, mas lá fora lançou algo novo no iMessage. Aí você manda mensagem para a pessoa que ainda não atualizou. Aí sempre vai faltando, fica com um pontinho de interrogação. Então eu já pensei, ah, tá, e como é que vai funcionar para quem não tem o iOS novo, para quem tem um Android, para em outros aplicativos? Porque, né, fazer funcionar no iMessage é ok, mas e no resto? Então a Apple deu uma boa detalhada sobre como que vai ser essa questão de compatibilidade, como o Marcos explicou. Tem uma API para aplicativos de terceiros para que eles entendam e interpretem os Genmoji como exibam, né? Para que eles mostrem os Genmoji como emojis normais. Então, você digitou uma mensagem com o Genmoji no final. Vai aparecer, né, o aplicativo que usar essa API, vai mostrar a imagem com o Genmoji. A imagem não. Vai mostrar a mensagem com o Genmoji no final, tal qual fosse um emoji padrão do sistema. Aí a Apple explica também que esses emojis, assim como os emojis, eles são num formatinho quadrado, tem várias resoluções, e que eles vão incluir até os metadados para a galera que usa lá o VoiceOver para descrição, né, acessibilidade. Então, provavelmente ele vai usar o input que você deu, tipo, ah, igual o Marcos falou, gerar o emoji da girafa usando óculos. Aí ele vai usar esse input como metadados ali para quem usar o VoiceOver entender qual que é o Genmoji. Então, a Apple fez tudo o possível para que funcione tal qual um emoji padrão. Eu só fico curioso mesmo daí quando o assunto é fora de plataforma Apple. Daí acredito que caia nesse lado de ser publicado como uma imagem estática ou como um sticker. Mas aí a gente ainda vai ter que ver como é que vai ficar isso, porque o Genmoji, assim como, né, os outros recursos de Apple Intelligence, ainda não estão disponíveis nesse beta. Mas pelo menos ali dentro do ecossistema da Apple, com essa API que eles anunciaram, acho que logo mais, assim que começarem a sair a primeira leva ali de aplicativos compatíveis com o iOS 18 lá em setembro, já deve funcionar tudo meio bonitinho, sem muita diferença entre emoji e genmoji, porque também se não funcionar, daí a galera acaba não usando, né? Acho que o que vai fazer o pessoal usar e se acostumar é justamente o fato disso funcionar tão bem, ser tão prático quanto mandar um dos emojis que já existem lá no sistema.
Exato. Isso, na verdade, é um bom jeito de definir tudo sobre funções de IA, né? Que é a discussão de muita gente fala, cara, vocês estão falando, 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 mas ninguém usa, vou usar para quê? Então, se você colocar onde a pessoa tá, a pessoa fala, ah, entendi, ó, não é que é legal, não é que é útil, né? Então, a partir de emojis vai ser uma das portas de entrada, né, para entender o benefício de IAs, apesar de que isso, se fosse há uns anos, a Apple teria lançado sem falar de IA, vai ser só uma função do sistema, porque é que nem as outras que ela fez isso, não ficou falando, é machine learning, é IA, o negócio só é uma função, é legal, é divertido, é isso aí, né. Agora, para finalizar aqui o episódio, teve duas coisas sobre as IAs da Apple que chamaram a atenção, uma do lado positivo e outra do lado estranho, não gostei muito. Começar pelo estranho, a gente termina com a boa notícia, tá? Foi o seguinte, a Apple detalhou o processo dela, sem abrir muito, mas falou sobre o processo de treinamento do modelo local das IAs dela, e falou o seguinte, usamos dados licenciados para alguns assuntos específicos para enriquecer ali o conhecimento em áreas que valia a pena ter esse enriquecimento. Por outro lado, usamos também dados disponíveis publicamente na web aberta. O que quer dizer o quê? Pegamos textos por aí, sem licenciar, etc., que é o tipo de assunto que, apesar de ter ficado cansado nos últimos meses, porque ele já foi amplamente discutido e já gerou processos, o New York Times está processando a OpenAI, por exemplo, por ter coletado textos do Times para colocar ali, e aconteceu uma coisa curiosa: se você fosse no site do Times, aí você pega um título exatamente, né? Copia o título. O jornalista ali que fez a matéria e duas, três palavras no começo da matéria. Você copiava isso, colava no ChatGPT e falava assim: completa para mim, por favor. Ele escrevia o resto da matéria completa. Ele não gerava uma matéria. Ele puxava do banco de dados do ChatGPT, do treinamento, dos neurônios, exatamente aquela matéria. E isso o Times falou: ahá, tá aqui, ó. Vocês pegaram nossos materiais sem dar direitos autorais, sem dar direitos, enfim, sem o direito de poder usar, sem dar crédito, sem licenciar, sem nada assim. E estão reproduzindo literalmente o que aí sim cai na quebra de direitos autorais. Todo mundo de direito que falou sobre isso nos últimos meses falou assim: tá, pegaram os dados de todo mundo e colocaram para funcionar no ChatGPT. Como é que você vai processar a OpenAI se você não tem como provar que o texto que ela está gerando é com base no seu material, e não do Joãozinho, e não da Maria, né? Nesse caso, o Times falou, ah, tá aqui, ó, o nosso texto, vamos processar. Então, processando, deve terminar num acordo, né? Paralelo a isso, a própria OpenAI e a própria Apple, né, e outras empresas têm feito um monte de acordos com veículos. Então, recentemente só, a OpenAI fez acordo com a News Corp lá, que tem infinitos veículos de mídia, com a Vox Media, que tem muitos veículos de tecnologia, com a Atlantic também, tinha feito já com outros. A Apple, a gente repercutiu aqui, que fez acordos também com alguns veículos de notícias, e até agora a gente não vê exatamente porquê, mas pode fazer parte aí desse que ela falou de licenciamento para ter material para treinar de coisas específicas. Mas, assim como todo mundo, a Apple pegou textos do 95Mac, pegou textos que vocês publicaram no blogger de vocês, usou para treinar o modelo, é uma parte, mas ainda assim é decepcionante que ela tenha feito a mesma coisa que a gente passou meses criticando e pensando, putz, quando a Apple fizer, ela vai fazer direito. Ela fez semi-direito, né? Agora, tipo, eu vou juntar isso com a parte boa, e a gente repercute as duas juntas, que ela, assim como outros veículos, outras ferramentas de IA, vai incluir nos metadados lá das imagens geradas pelo Image Playground, etc., a informação de que aquilo é uma imagem gerada por IA. Né? Quando isso é colocado na imagem, a gente pensa, ah, tudo bem, né? A pessoa cropa ali, tira o pedacinho, o selo de marca d'água de imagem, feito por IA, e posta mesmo assim, espalha fake news no WhatsApp, hahaha, né? Mas o fato disso estar no metadado e da Apple também está colocando isso, existe um padrão agora de mercado que todo mundo vai tentar adotar, etc. Aí sim eu vi de um jeito um pouco mais responsável tentar mitigar os maus usos. Ainda que no lado de licenciamento de ou não, né, de textos, o mau uso é de quem está fazendo a IA. Mas são dois lados aí, um bacana e um incômodo de complementos que pintaram sobre os anúncios da semana passada.
É, isso do treinamento de dados que a gente realmente já conversou outras vezes aqui na fonte sobre, é complicado porque, ok, legal que a Apple fez acordos, que ela tá pagando para usar as informações de veículos X e Y, mas já que ela também está usando coisas que ela coletou na internet, como ficam essas pessoas, né? Como fica o 95Mac, como fica a RFBR, Nova Post, todos esses outros lugares, esses outros blogs, espaços. Acho que é até impossível, né, fazer um acordo com cada um deles. Então, será que adianta, né? Faz acordo com o grande, mas aí os pequenos ficam sem nada. Então, será que é justo isso? É uma discussão que, com certeza, ainda vai longe. Então, a gente esperava que a Apple só usaria os conteúdos que ela adquiriu os direitos, que ela pagou para usar. Mas não, ela está usando tudo mesmo, né? Apesar de estar pagando acordos específicos para usar alguns conteúdos. O que, né, é uma pena. Uma pena. A gente espera que um dia alguém descubra uma solução para isso, um jeito de que todo mundo possa sair ganhando. Mas hoje ainda não é assim. E essa discussão vai se perpetuar por mais tempo. Já sobre o Image Playground, que é esse aplicativo da Apple que gera as imagens, a gente também comentou sobre ele na semana passada, eu cheguei a mencionar que ele só gera imagens meio cartunísticas ali, já para talvez até evitar que as pessoas criem imagens muito realistas que possam ser usadas para disseminar uma fake news, para se passar por alguém. Então, tudo que você consegue gerar por ele são só coisas bem assim de desenho mesmo. Tem lá, você consegue escolher o estilo do desenho, se é uma ilustração, se é um rabisco, mas é tudo desenho. E tanto o Craig Federighi falou ali numa entrevista com o John Gruber, e também a gente encontrou nos códigos do beta, que esse aplicativo ele vai marcar sim que aquela imagem foi gerada por inteligência artificial, que é algo que outras plataformas já vêm fazendo. A Samsung mesmo, quando você usa o Galaxy AI para editar uma foto, ele coloca nos metadados e fica até com uma marquinha d'água de que, ó, essa foto ela foi editada usando inteligência artificial. Então, a Apple vai seguir o mesmo caminho para que quando você compartilhe, mesmo sendo uma ilustração, para que quando você compartilhe aquilo, a outra pessoa saiba que se trata de uma foto gerada e que não foi de fato alguém que desenhou aquilo ali. E isso sim é bem legal. É um acerto, mas por outro lado, como a gente falou, É uma pena que no caso ali do treinamento, a Apple esteja também, assim como todas as outras, pegando dados da internet como se ela fosse terra de ninguém.
E sobre as imagens, eu estou ainda para ver a Apple esclarecer como é que ela vai lidar com. Eu vi o Casey Newton, por exemplo, já falando de moderação. Moderação é uma coisa, mas como ela vai lidar com o mau uso, com o abuso mesmo, né? Dessa de você, por exemplo, poder gerar imagens dos seus contatos. Então tem o Felipe aqui no meu iMessage, eu falo para IA, escuta, gera aqui uma foto do Felipe de férias, feliz da vida, num barco. Isso é uma coisa, beleza, né? Mas o Felipe me deu autorização para gerar essa foto dele? Se o Felipe no barco for uma piada de uma coisa ruim que aconteceu com ele, e então existem situações de contexto que podem ser um mau uso, um abuso, um bullying, que a IA não tinha como saber que é o caso. E aí, né? Isso sem contar, isso imagino que tenha filtros que lidem, por exemplo, com fotos de nudez. Ele não vai, né, falar, escuta, coloca aqui o Felipe num quarto cheio de facas apontando para ele. Provavelmente o modelo não vai deixar, né? Mas tem coisas que contextualmente podem fazer tirar um sarro ali do Felipe que ele não goste. E a autorização de usar a foto dele, eu já queria saber como é que vai ser, né? Porque entre isso e eu pegar uma foto de uma celebridade, por exemplo, adicionar como um contato do meu iPhone e botar a IA da Apple para fazer a foto de celebridade em vários contextos, né? Ou nem de celebridade, eu vejo que eu falo assim, se alguém pegar a foto de, sei lá, alguém sem roupa e colocar nos comentários. Então, é isso que eu tô curioso para saber, como é que a Apple vai lidar com isso, porque aí sim, é o que o Casey Newton falou, é a primeira vez na história que a Apple está disponibilizando um produto que vai precisar de moderação. Como é que ela vai lidar com isso? Vai ser muito interessante, né? Porque quando tinha até o Ping, o iTunes, era Ping, né? iTunes Ping, você podia seguir artistas que, escuta, turnê nova, hein? Escuta, tá aqui a minha música nova, álbum, você não tinha uma área de comentários para falar com o artista, né? Era uma coisa muito mais limitada. E quem controlava as gravadoras? Tinha a conta do Slayer. Não era o pessoal do Slayer que ia postar no iTunes Ping, né? Era a gravadora que acho que é a EMI. Então, tô bem curioso para ver como é que ela vai lidar com essas coisas que são meio novidade para todo mundo, né? Como é que você controla o modelo para não desenhar bobagem e como é que você controla o modelo para não deixar ninguém desenhar bobagem com o modelo. Colocar que foi feito com IA é um passo, é uma coisa do leque de opções de mau uso que tem. E sobre o licenciamento de conteúdos, só foi uma decepção. A gente veio falando sobre como quando saiu o acordo, ah, legal, é para fazer acordos, etc. Vai fazer do jeito certo. Fez do jeito que não é ilegal, mas não é muito legal também, né? E eu coloco legal aqui nos dois sentidos mesmo da palavra. E essa sim foi uma pena.
É, novamente, muita coisa para acontecer. A gente ainda está esperando os betas do Apple Intelligence, que nem sinal por enquanto e acho que vai demorar para aparecer. Também por essas questões, acho que tem muita coisa para Apple resolver nas entrelinhas antes de colocar isso na mão de todo mundo, né? Essa questão da moderação mesmo, a gente não ficou muito clara. Ela mesma não falou. Acredito sim que ela tenha feito uma série de testes e limitações para evitar alguns casos de abuso, mas a gente sabe que assim que isso estiver disponível em beta, as pessoas vão testar todas as possibilidades, vão fazer de tudo para ver até onde dá para ir com isso. Então, com certeza, é um jogo de gato e rato, e a Apple com certeza vai ficar atrás para, né, lançar atualizações, para restringir coisas que o pessoal já vai descobrir no primeiro dia que dá para fazer e não deveria. É difícil, vai ser bem complicado e, novamente, acho que é um dos motivos pelo qual esses recursos ainda não estão disponíveis nem em beta.
Pois é, né? Vai ser assim, tom de pele, acertar esse tipo de coisa. Para algumas pessoas isso é bem delicado. Vai ser muito interessante acompanhar essa evolução, porque como o Google descobriu algumas vezes ao longo do último ano, não é fácil, né? Muito bem, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/104 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a Gorilla Shield e Vero, assinatura de cafés especiais pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que avaliam, que recomendam, que interagem com a gente por meio do gigahertz.fm/feedback, que ajudam de uma forma ou de outra, ou a chegar ou deixar o Afonte chegar cada vez mais longe, ou deixar o episódio cada vez mais legal. E obrigado a você, Felipe, por semana após semana ajudar a gente a entender o que está rolando lá em Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio da Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads, apresento aqui na Gigahertz com a área de trabalho e área de transferência, apresento para a Alura o Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, o que era expectativa, o que foi realidade, sobre justamente o Apple Intelligence, sobre os aspectos todos que eu vim abordando lá no site nos últimos meses, link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima.